Obrigado, senhora presidente, senhores senadores, senadoras. É com imensa alegria que ocupo essa tribuna por mais uma vez. Especialmente hoje,
gente, aqui,
quando várias senadoras utilizaram essa tribuna para lembrar o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Que tristeza. Que tristeza da minha parte quando eu vejo algum lugar, em algum canto, algumas pessoas ainda defendendo esses estupradores, esses assassinos de criança que destrói um lar e acaba com a vida dessas crianças. Quantas histórias nós já vimos? Quanto nós já assistimos? Olha o que aconteceu há poucos dias atrás. Um futuro presidente de um país, um homem do alto escalão, simplesmente por ter abusado de uma empregada, de uma camareira, está preso. Sujeito a pegar 15 anos de cadeia, ou 20 anos. E ao mesmo tempo, nós, brasileiros, assistimos com tristeza muitos abusos acontecendo nos quatro cantos do país. No meu estado de Rondônia não é diferente. Também tem acontecido. Tem algumas pessoas até dizem o seguinte: vamos recuperar esse cidadão. Primeiro, se ele fosse cidadão, ele era recuperável mesmo. Mas tem algum indivíduo que é irrecuperável. Senhor presidente, nós temos a fórmula para poder acabar com isso. Se não vai acabar, pelo menos vai diminuir. Nós precisamos urgentemente, sim, aprovar aqui um projeto de lei para capar esses que abusam sexualmente de criança e adolescente. Mas a palavra é forte? É forte, sim. Eu fiz vários à parte de duas senadoras, sendo solidárias a elas no seu pronunciamento, mas ao mesmo tempo foi uma bandeira de campanha no meu estado quando dizia que íamos trabalhar para aprovar esse projeto para poder. Mas como vai ser? É quimicamente? Vai cortar? Não importa como que faça, mas pelo menos vai viver dentro da sociedade respeitando os seres humanos, respeitando as crianças e respeitando a família. Ah, mas está alguém está com dó desse animal, desse indivíduo? Leva para casa. Está achando que o meu discurso é forte? Não é, não. Eu estou defendendo a família, estou defendendo as crianças. Isso é um absurdo. Não podemos admitir. E como nós estamos discutindo muito o Código Florestal, tem muitos pecuaristas me ouvindo. Pergunto a eles como é que eles fazem no meio de uma boiada. Eles capam os touros para não dar trabalho. Então, portanto, esses abusadores de crianças e adolescentes é capando para poder dar tranquilidade para nós, que defendemos a família, nós que defendemos a criança ou adolescente. Mas não importa de onde que é e qual é a classe que pertence. Se cometeu abuso sexual, tem que pagar. E ainda, incrível que pareça, senhor presidente, muitos ainda comete um assassinato. Eu disse agora há pouco numa parte aqui, em Rondônia, um cidadão. Cidadão não, um animal. Que animal? Pior que isso. Estuprou mais de 7 crianças. 9 crianças. Ficou preso por 4-5 anos. Recebeu indulto de Natal. A legislação permite isso. E aí acabou se acomodando na casa de uma família evangélica em Porto Velho. Essa família, com dó desse cidadão, deu comida, deu pouso, com 3 crianças dentro de casa, estuprou as 3, assassinou 2, e só foi possível pegar porque outro menor, outra criança de 9 anos de idade, conseguiu escapar e contou o que aconteceu. Eu pergunto a quem está me ouvindo: tem conserto para esse indivíduo? Não tem. Mas se tivesse sido capado, com certeza não teria repetido a dose de novo. Mas além disso, Eu quero dizer que eu sou solidário, tenho a minha posição e vou continuar defendendo para o bem-estar da família, do povo brasileiro e da população mundial. Eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, parabenizar a Rede Bandeirantes no Canal Livre, que fez o programa no último domingo, comandado pelo Jormir Betti, jornalista, apresentador, também com Fernando Mitre e com Teles, aonde foi entrevistado o general Augusto Heleno, colocando as situações das Forças Armadas, especialmente nas condições para cuidar a faixa de fronteira. E lá ele dizia, o general Augusto Heleno, a dificuldade que tinha-se para cuidar as nossas fronteiras. Quantidade de droga e arma que passa por esses corredores. E a falta de recurso que o Exército tem para poder atender as demandas que tem. Eu quero parabenizar a posição da TV Bandeirantes e Fernando Mitre, ao Jormir Betti e ao Teles, pela posição. Quando dizia que nesta casa estão fazendo mais, aprovando mais um referendo. Para dizer se o povo vai andar armado ou desarmado. O povo de bem, se for comprar uma arma, ele compra uma arma registrada, documentada e legalizada. O bandido criminoso que anda armado, esse não. Este compra arma do contrabando. Este compra arma que passa nessas faixas de fronteira. Então, portanto, nós precisamos é pegar esse dinheiro que vai gastar para ter mais um referendo aqui e colocar na mão do Exército Brasileiro para que ele possa fazer a maior proteção nas nossas fronteiras. Para não expor o estado do Amazonas, para não expor o estado do Acre, para não expor o estado de Rondônia, para não expor também o estado do Mato Grosso do Sul, do Paraná e os demais estados que fazem face de fronteira, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É por aí que passa a droga. É por aí que passa o contrabando de arma. E aí essa casa quer fazer mais um referendo. A população já decidiu. A população já decidiu. Nós temos que desarmar os bandidos. Para desarmar os bandidos, senadores, só tem um caminho. É não deixar entrar droga e arma pelas nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, eu ouvia do general Augusto Heleno quando dizia as tarefas e os trabalhos que o nosso exército tem. É a construção de aeroportos, parabéns para o Quinto Beck, parabéns para o Exército. Também as BRs do Brasil afora, mas eu quero dizer que eu sou contra. Esta casa aqui tinha que aprovar imediatamente o projeto de lei, que as nossas Forças Armadas, o nosso Exército, não fizesse mais serviço de engenharia e que ficasse exclusivamente para cuidar as nossas faixas de fronteira. E nós precisamos urgentemente criar aqui nessa casa a condição, o mecanismo, para que eles possam ter dinheiro para atender a demanda que tem. E o que a gente vê é corte em cima de corte, corte em cima de corte, e as dificuldades passando no dia a dia. Vontade eles têm, planejamento eles têm, ele dizia isso. Tudo eles têm, só falta uma coisa, falta recurso. E aí sim, a arma entra pela nossa divisa, vem fomentar o crime nas nossas cidades e vem viciar os nossos filhos. E aí custa mais caro para quem? Para o povo, para os governantes municipais e os governantes estaduais. E se nós colocarmos em toda a faixa de fronteira, acompanhando passo a passo, com certeza nós vamos diminuir a criminalidade, senador Crivella, no Rio de Janeiro. Nós vamos diminuir nos morros. O trabalho que vocês fizeram no Rio, do governador Sérgio Cabral, é deslumbrante, é fundamental. Mas, infelizmente, o crime organizado se modernizou, cresceu. E aí o que acontece? Mas continua as drogas. E é aí que nós temos que acabar para que a droga não entre, para que não venha desestruturar as famílias. E só tem um caminho, é lá na raiz, lá no ponto. Cedo a palavra.
Ivo Casol, Vossa Excelência traz aqui hoje um pronunciamento dos mais lúcidos. Isso que o senhor falou, exército, é para manter a soberania nacional. O exército brasileiro, devido a essa casa, tem hoje uma lei no arcabouço jurídico. Nós mudamos a Constituição, atribuições das Forças Armadas, e demos a eles o papel de polícia nas fronteiras. Não é mais questão da Polícia Federal, é Exército. Ano passado, o Lula estendeu no espaço aéreo para a aeronáutica e na marinha no litoral. Já está na Constituição, foi feita aqui a lei complementar. Aí Vossa Excelência disse assim, mas ô Crivella, por que que então as fronteiras deixam passar tanta arma e tanta droga? Ah, por isso que a gente quer fazer a nossa CPI, eu não sei, mas nós temos que descobrir. Um dos fatores é esse que Vossa Excelência aponta, não tem recurso. O Exército vive à míngua. E aqui nessa casa, tentei aprovar um projeto, senador Ivo Casol, para não permitir que seja contingenciado as verbas destinadas ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Por quê? Porque a gente aprova um orçamento grande, o governo contingencia tudo. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, que foi governador do seu estado, de Rondônia, e sabe da importância do Brasil retomar a sua soberania de grande nação, guardando suas fronteiras. Hoje passa boi, passa boiada, passa cocaína, passa arma, passa gente, passa semente, é crime de toda espécie. E nós ficamos sofrendo, chorando as crianças que morrem, balas perdidas, tiro, drogas, crack, ox. E Vossa Excelência tem toda razão. Eu quero me associar
Obrigado.
Ao seu pronunciamento e dizer que com Vossa Excelência sou mais um que luta em favor da guarda das nossas fronteiras. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, senador. E com certeza... Eu sou contra que o Exército Brasileiro construa rodovias. Já fez isso no passado, ajudou, está ótimo. Agora nós precisamos do Exército Brasileiro cuidando das nossas fronteiras para que a gente possa cada vez mais ter condições que as nossas cidades diminuam a criminalidade, diminuam o tráfico de droga e aí nós temos que combater, é lá na raiz. A exemplo de Rondônia, a exemplo só temos... Poucos pontos para controlar. É Guajará-Mirim, entre Nova Mamoré, é Costa Marques, é Porto Rolim de Moura e Pimenteiras. É fácil controlar. Costa Marques já tem uma estrutura do Exército. Guajará-Mirim já tem uma estrutura do Exército. Só falta em Costa Marques, Porto Rolim de Moura e Pimenteira. Com certeza não vai ser diferente, mesmo que o Amazonas é mais difícil, mas nós temos condições de fazer isso. Agora precisa de condições, precisa de dinheiro. E é esses exageros de gasto que tem em outros locais, a exemplo de referendo que querem fazer nessa casa, pega esse dinheiro e dá para o Exército para poder fazer esse trabalho, porque planejamento tem. Sabe onde é que está o mal, sabe o problema que precisa combater, mas falta de estrutura e falta de condições. E ao mesmo tempo, quero aqui aproveitar essa oportunidade dentro do meu tempo, dizer que estamos aguardando aqui nessa casa o Código Florestal. E muitas vezes diz o seguinte, como tem que viver os produtores e os ambientalistas? Tem que viver de lado a lado. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Para aqueles que ainda estão desmatando, nós temos que ter uma legislação aqui, presidente Pedro, João Pedro, que aquele que desmata perde a propriedade. Não tem mais legislação. Por isso eu defendo o Marco Zero. Marco Zero daqui para trás, Marco Novo daqui para frente. Diz o governador Blairo Maggi hoje que, infelizmente, um cidadão de outro estado foi no estado dele, do Mato Grosso, e derrubou 4 ou 5 mil hectares de terra sem autorização. Esse cara devia ter sido preso imediatamente, no flagrante. Nós não podemos aceitar isso. Enquanto esta casa discute o Código Florestal para poder auxiliar e dar suporte para o pequeno produtor, vem um indivíduo desse botar os pés pela cabeça. O que nós queremos e o que eu defendo, que o setor produtivo, ele precisa continuar soberano. O setor do controle e de prevenção ambiental precisa estar junto de lado a lado. Muitas das vezes o pessoal fala o seguinte, senador, presidente, mas o Cassol foi governador. No meu estado nós diminuímos o desmatamento? Não porque foi o Ministério da Marina Silva que diminuiu o desmatamento, não. Porque lá ela ficou aqui 5, 6 anos, não me deu uma cibalena para ajudar a preservar a Amazônia, ajudar a cuidar a Rondônia. Não deu nada, fui uma vez lá só. E me tratou com indiferença. Só passava de avião por cima, talvez até ia para outro estado. Mas para o nosso não ia. O que nós conseguimos diminuir, senhoras e senhores senadores? Foi grande a diminuição do desmatamento no nosso estado. Tem algum desmatamento? Ainda tem. São de pequenos produtores que estão em torno da região de Porto Velho, em torno da região de Buriti, mas se fizer a regularização fundiária, trouxer todo mundo para a legalidade, tem como punir essas pessoas e regularizar aqueles que estão assentados. Agora nós precisamos que todo mundo que está me assistindo agora, nos quatro cantos desse país, não queira aproveitar a oportunidade pensando que aqui nessa casa tem 81 bonecos, não, aqui tem 81 homem e mulher, que quer legalizar o setor produtivo e quer fazer preservação ambiental. Mas não quer ser feito de bobo, nem de palhaço, nem de cobaia para ninguém, pensando que vai derrubar e vai ficar impune, não. E aí sim o setor produtivo acaba apanhando. Aí passa que ser como se nós quiséssemos derrubar tudo, não queremos, não. O meu setor, das minhas empresas, da minha família, que é PCH, vive da água. Se nas nascentes não produz água, se o rio não tiver água, nós não faturamos. Então nós defendemos, o meu pai foi um grande defensor das nascentes, dos mananciais, e na época ele denunciou várias vezes como deputado estadual, denunciou várias vezes como deputado federal, denunciou para o Ibama, e o Ibama sempre foi omisso. E hoje o que nós queremos é buscar a condição de poder produzir na legalidade, para ter acesso ao financiamento e para poder, ao mesmo tempo, não só exportar, porque a exportação é muito pouca, é 30%, 70% para o nosso consumo interno. Porque tem muita gente de fora dando palpite aqui, tem muitos brasileiros vestidos de cordeirinho aqui, dizendo que é ambientalista, mas está ganhando dólar, ou está ganhando libra, ou está ganhando euro dos outros países. Porque ele sabe que o país, o nosso país, o Brasil, é competitivo. Ele consegue produzir com custos baixos. Ao mesmo tempo, nenhuma dessas pessoas tem coragem de chegar nos Estados Unidos e dizer porque os Estados Unidos derrubou quase tudo. O que nós precisamos, sim, é compensação. O que nós precisamos, sim, é esta casa aprovar um projeto de lei para que a gente possa compensar quem preserva. O que nós precisamos nessa casa aqui, presidente, senador João Pedro, é criar um mecanismo para não pagar diárias e diárias para a Força Nacional, Polícia Federal, em torno das áreas de preservação e reserva do estado de Rondônia, do Acre, do Amazonas, e pagar os moradores que moram lá em redor com um salário mínimo, que é o valor de uma diária menor que o valor de uma diária de quem vai daqui para lá, e eles vão ficar cuidando dessas áreas de preservação. O custo é muito menor, mas ninguém quer isso. Quantos empregos vai dar? E aquele agricultor que preservou seus 50%. Eu faço um discurso aqui, porque eu preservei na minha propriedade. Eu preservei. Fui manchete esses dias, porque disseram que eu vou ser beneficiado. E não quero ser beneficiado, não. Os autos de infração que eu tenho, eu vou ganhar na justiça, porque eu não devo. É na propriedade dos outros. Eu era governador, eu fazia uma ação, e aí, infelizmente, me mandava a multa no meu CPF. É porque alguns fiscais de Ibama no meu estado estavam à disposição dos QI. Mas o que é o QI? É os que indica, infelizmente, para tentar me amedrontar, para me diminuir, e eu sempre enfrentei de frente, não abro mão da prerrogativa que eu tinha de governador. Mas estava abrindo uma estrada, ao invés de pedir se tinha licença, mandavam para lá, para mim, senhor presidente, mandavam para mim, no meu CPF, no meu nome, a multa. E hoje está aí como se eu fosse beneficiado. Não, não quero. Não quero fazer nada para mim aqui nessa casa. Eu quero para o povo brasileiro. Porque quem não deve, não teme. E ao mesmo tempo, eu espero que, porque há poucos dias atrás, semana passada, a ex-ministra também falou, que lá no seu estado do Acre, que também a multa dela foi perseguição do pessoal do Ibama. Inacreditável. Se com ela como ex-ministra fizeram isso, se comigo fizeram isso, imagina com os pobres coitados produtores, igual do pessoal da Flor do Bom Futuro, de Machadinho, de Buriti, de Nova Moré, de tantos outros lugares. Semana passada estava lá pegando produtores, lascando multa de 2 milhões, 3 milhões de reais. É isso que precisamos combater aqui nesta casa. Valorizar quem produz, valorizar quem trabalha, pessoas decentes, pessoas sérias. Tanto os ambientalistas como os produtores têm que viver de lado a lado. Nós, produtores, não somos bandidos e nem ambientalista é bandido. Nós só queremos uma coisa, é viver com seriedade e dignidade. Por isso agradeço esse espaço, deixo o meu abraço para o povo de Rondônia, para os meus pares, para o povo do nosso Brasil, nos quatro cantos, me coloco à disposição, continuando e defendendo o bem-estar da sociedade num todo. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.